aqui em cima, nós já vamos descer e vamos então ter o almoço juntos. É importante também permanecermos um tempo a mais, né, para a comunhão que a gente tanto preza e é tão importante para nós como igreja também. As crianças, elas estão no retiro, né, da região, então nós temos, vamos ter, hoje não, né, uma grande parte das nossas crianças estão no retiro, então a gente se alegra também com o tempo que eles estão tendo lá, no retiro da região. Esses são os avisos, você tem o restante dos avisos no nosso boletim, e qualquer dúvida você pode também acessar o nosso site. Lá você vai encontrar mais informações, a agenda da igreja, dos eventos que nós temos aí para frente. E, gente, antes da preparação aqui para o culto, nós estávamos aqui na salinha de oração ainda, e eu ouvi música de Natal, alguém soltou uma música de Natal. Você ouviu também, Arthur, então? E eu comecei a falar assim, gente, o Natal está na esquina ali mesmo, né? Está chegando o momento mais bonito e aguardado do ano, pelo menos para mim. Então, nós temos uma festa de Natal que vai acontecer esse ano, no dia 21. Está sendo muito bem planejado. Quero convidar você a convidar outras pessoas, incentive outras pessoas a estarem. Será no sábado à noite. Então, é 18 horas, 19 horas. Eu não sei agora o horário, mas sábado à noite. Então, vai ser muito legal. Vamos ter um clima bem natalino. Então, nós queremos também, já desde agora, já incentivar todos vocês a participarem e também a trazerem visitantes. Nós estamos caminhando, ou começamos no domingo passado, com o texto de Jonas. Jonas é um personagem muito interessante. Se nós fôssemos avaliar o conhecimento que cada um tem em relação a Jonas, a primeira coisa que nos viria à mente é um peixe grande que engoliu alguém. Essa história todo mundo sabe, né? Bem batida, né? Então, o final do capítulo 1, né, versículo 17, fala desse peixe que engoliu Jonas. Não sabemos que tipo de peixe é, porque nós gastamos tempo tentando compreender a identidade do peixe, quando, na verdade, essa não é a pergunta mais importante. Que identidade tem esse peixe? Quem era? Era baleia? Não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia simplesmente diz que era um peixe grande. E se Deus fez, ele pode fazer coisas que a gente não consegue, com a nossa mente, compreender todos os caminhos de Deus. Mas em nossa jornada cristã, nós aprendemos que como Deus lida com os seus pródigos, aquelas pessoas que estão longe dele, Deus tem uma maneira peculiar de lidar com elas. E, às vezes, Deus manda uma tempestade. E esse foi o formato que Deus usou para lidar com Jonas. Jonas foi um pródigo. E Deus mandou uma tempestade para chamar a atenção dele. E, nessa manhã, nós vamos, na sequência do nosso estudo de texto aqui, do capítulo 1 de Jonas, nós vamos olhar do versículo 4 até o versículo 17, vamos ler essa história e nós vamos nos situar um pouco naquilo que a gente quer discutir aqui essa manhã. Gente, nós vivemos num mundo secularizado, que vive como se não precisasse de Deus, num mundo onde o Deus, nesse momento, é o poder, a economia. Esse é o Deus que rege basicamente a cultura atual, onde quem pode mais chora menos. Essa é a cultura que nós temos hoje em dia. Mas Deus continua sendo Deus, apesar de uma cultura secularizada. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, que eu tenho experimentado durante esses anos como pastor. Às vezes, essa cultura secularizada não está nem um pouco interessada na nossa pregação, no nosso sermão. Não está interessada. Eles não querem vir numa igreja, não querem ouvir uma mensagem como essa, dessa manhã. Mas quando a água começa a subir, quando a tempestade começa a vir, problemas na família surgem, o que eles perguntam? Eles chegam até você e dizem assim, ora por mim. Eu tenho ouvido isso com uma frequência assim, assustadora. Não querem a mensagem, não se importam muitas vezes com a nossa doutrina, mas querem a nossa oração. Por favor, ora por mim. pessoas que às vezes não têm nem religião, pessoas que não, sabe, não têm nenhuma intimidade com Deus, mas elas desejam que nós oremos por elas. E isso não deveria nos surpreender, porque todos nós estamos no mesmo barco. Quando o problema surge em nossa vida, o que, que nós queremos? Que os nossos irmãos orem pela gente. Eu, quando tenho dificuldades, eu ligo para alguém e digo, por favor, ora por mim, estou precisando de oração. Esse desejo, esse anseio de um mundo secularizado não deveria nos surpreender, porque também é um anseio nosso. E a lição é muito clara aqui para nós, muito clara. As pessoas querem que, ou esperam que a gente ore por elas. As pessoas querem que a gente ore por elas. E, às vezes, essas pessoas nos perguntam, por que vocês não oram? Esse é um anseio. E essas são as lições que nós temos diante de nós. Agora, como que Deus age na vida daquelas pessoas que são pródigas, que estão longe dele? E que papel eu tenho como cristão nesse processo? O que Deus espera de mim no processo de busca por aqueles que estão fugindo ou afastados dele? Então vamos ler o texto e a gente vai se situar um pouco dentro desse contexto, para que a gente possa, então, refletir mais propriamente, né, tirando aplicações para a nossa vida. Se você tem sua Bíblia aberta, no primeiro capítulo de Jonas, a partir do versículo 4, vamos ler até o versículo 17. Então, é um texto relativamente longo, mas como ele é uma história, ele acaba sendo bem gostosa a leitura, né? Versículo 4 começa dizendo assim, lembra que Jonas está fugindo, Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Eu mostrei aqui o mapa domingo passado, ele deveria ir para o leste, ele vai para o oeste. E então, foge de Deus. E pelo fato de fugir de Deus, versículo 4 diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se, o barco onde Jonas estava, né? Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitou, dormia profundamente. Domingo passado a gente desejou boa viagem para Jonas, né? Mas o problema está começando aqui para ele, vejam. O capitão foi até ele e disse... Como é que você pode? Vejam só, o capitão diz, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e ore! Não é um clamor muito parecido com o que nós temos hoje? As pessoas não estão interessadas no teu sermão, na tua mensagem, mas elas dizem, ore! E ficam surpresas quando a gente não ora. E o capitão fez isso. O capitão diz, como você pode ficar quieto, dormindo num momento de crise? Ore! Levante e ore ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é responsável por essa calamidade. Qual é a sua posição, profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O povo a quem você pertence? E aí Jonas responde, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que você fez? Isso, na verdade, é uma pergunta retórica, é basicamente uma acusação. Você viu o que você fez? É basicamente isso que eles estão dizendo aqui. É uma pergunta retórica para acusar alguém, né? O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram a Jonas, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas responde, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles então começaram a orar. Só tem uma descrição de oração nesse capítulo 1, e não foi Jonas que orou. Foi um grupo de pagãos. Vejam só. Eles começaram a clamar ao Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. No original, no hebraico aqui, está Javé. Um grupo de homens pagãos agora começam a clamar por Javé. Coisa assim, fenomenal de se observar. Três vezes aparece a palavra Javé aqui. Eles clamavam a Javé, ao Senhor, dizendo: Javé, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Javé, fizestes o que desejavas. Três vezes eles usam o nome do Deus hebreu. Um grupo de homens pagãos. E então eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram a quem? A Javé, com temor. Com temor. Oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo votos. Né? Fazendo votos a Deus no sentido de se comprometerem com o Senhor. E o Senhor fez com que um grande peixe... Essa história, essa parte a gente conhece bem. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Só até aqui. Que história, né? Eu fico pensando assim, a gente tem um hábito, eventualmente, né, de assistir um filme. E nós gostamos muito dos filmes de Hollywood. Nós não gostamos da escola europeia, porque se você assistir um filme europeu, você vai dizer, nossa, que chato. Porque nossa mente está programada a gostar dos filmes de Hollywood. E eu fico pensando, se Hollywood realmente descobrisse as belezas que tem aqui na Bíblia, nós teríamos filmes fenomenais, né? Filmes fenomenais. O filme que eles tentaram fazer de Noé, não sei se você assistiu o filme de Noé, a única coisa que tem a ver com o relato bíblico era um homem, um barco grande e uma inundação. Só. O resto era fantasia e uma viagem na maionese geral, né? Tipo assim, meu... Mas, enfim, nós estamos aqui olhando como Deus trabalha para atrair aqueles filhos pródigos que estão fugindo dele. Como Deus trabalha? Deus tem uma forma peculiar de trabalhar. E qual é o nosso papel no processo? Primeira coisa, versículo 7. Primeira coisa, pode passar esse, Igor, por favor. Versículo 7 nos mostra que Deus expõe a nossa desobediência. Versículo 7 mostra o que Deus fez na vida de Jonas. Ele diz, os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Aqui nós temos uma palavra, né? Sorte, né? Lançar sorte, né? Meio esquisito isso. Mas os romanos faziam isso também, então eles pegavam algumas pedras e havia pedras coloridas. Se você tem 10 pedras, uma delas tinha uma marca. Então, eles botavam todas essas pedras num saco, misturavam e você tirava uma pedra e ficava com ela na mão fechada e, finalmente, você abria e aquela que tinha marca, você se dava mal, né? Porque a marca está lá, né? E com Jonas, provavelmente foi assim também. O lançar sorte é muito parecido no Antigo Testamento como esse método que os romanos usavam. Então, aqui nós somos informados pelo texto que os marinheiros decidiram fazer isso, colocar as pedrinhas no saco, misturar e diz, tira uma aí. E Jonas pega uma e é justamente a pedra marcada, né? Mas olhem o que Provérbios diz. Essa semana eu li Provérbios capítulo 16, versículo 33, porque esse Provérbios 16 já está me acompanhando há 2 semanas. Domingo passado eu citei Provérbios 16, mas esse domingo eu quero citar de novo. Provérbios 16, 33 diz o seguinte, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. O que, que isso nos ensina com a história que nós temos aqui na frente? Quem estava por trás da marquinha na pedra? Tá? E eu poderia até parafrasear aqui esse texto de Provérbios 16, 33 da seguinte forma, a vida é como um dado, mas Deus vai carregando os números que vão aparecer aí. Deus vai arranjando os números. E aqui nós temos a provisão de Deus, Deus apontando quem era o responsável. Nós vemos isso acontecendo. E às vezes, gente, o nosso pecado atinge outras pessoas. O pecado de Jonas estava atingindo uma tripulação inteira. A desobediência de Jonas estava pondo em risco a vida de um grupo de pessoas que não tinha nada a ver com a vida de Jonas. Esse é o perigo do pecado em nossa vida também. Portanto, nós temos aqui uma lição muito clara. Se você é cristão, haja como tal. E acho tão interessante que você pode ser pagão ou cristão. O que não pode é ser os dois ao mesmo tempo. E o que Jonas estava fazendo é tentando ser os dois ao mesmo tempo. E nós temos muita gente vivendo uma espécie de atitude de Jonas. Nós tivemos aqui um batismo essa manhã, que é uma demonstração pública da nossa fé, dizendo: eu creio no Senhor Jesus, eu quero ser discípulo do Senhor Jesus, eu sou cristão. Estamos publicamente professando isso. Então, se você é cristão, vista a camisa como cristão e seja um cristão. Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é um, ou você é outro. Mas o que nós não podemos é ficar confundindo as coisas, nos chamando de cristão, mas não vivendo como tal. O meu comportamento é muito importante. Aqui nós temos um homem de Deus, um profeta de Deus, fugindo da sua obrigação, trazendo prejuízo na vida de outras pessoas. Eu e você somos cristãos, fomos chamados para uma missão. Deus quer usar nossa vida, nosso talento, nosso tempo, para a glória do nome dele, para a expansão do reino dele sobre a terra. Que assumamos o nosso papel, vistamos a camisa e lutemos essa batalha como cristãos que somos. Não pela metade. Você pode ser pagão ou pode ser cristão. Nesse caso, pagão foi o contexto de Jonas. Mas você pode ser uma pessoa secularizada, que está nem aí para Deus, ou você pode ser cristão. Mas você não pode ser as duas coisas. Você não pode ser as duas coisas. Essa é a lição muito clara que Deus expõe às vezes o nosso erro, nos leva até um ponto onde nós precisamos falar a verdade. Foi isso que aconteceu aqui com Jonas. Ele viveu ali dentro daquele porão de navio como se fosse um pagão. Mas chegou um momento onde Deus tratou na vida dele, onde ele teve que confessar a verdade. E essa é uma lição, uma verdade que pode ser na nossa vida também. Enquanto nós vivermos uma vida como se nós fôssemos secularizados, onde nós não estamos nem aí para Deus, um mundo pós-moderno que afirma que não existem verdades absolutas, né, que essa é a afirmação de um mundo pós-moderno, verdades absolutas não existem, metanarrativas não existem, existem verdades, não a verdade, nós não podemos compactuar com isso como cristãos que somos. A Bíblia diz, com Jesus afirmando a si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não disse, existem caminhos e eu sou apenas mais um dele. Jesus disse, existem verdades e eu sou apenas mais um aspecto dessa verdade. E eu sou a vida, uma das possibilidades que existem. Ele foi radical aqui. Ou você é cristão ou você não é. Não dá para ser os dois. E essa é a lição aqui que Deus nos, às vezes, conduz. Porque Deus expõe a nossa desobediência, assim como Deus expôs a desobediência de Jonas. A segunda coisa que Deus faz, quando ele está procurando, ou em busca daqueles que estão afastados dele, Deus permite que enfrentemos as consequências do nosso erro. Uma das grandes mentiras que nos é ensinado é que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, os nossos problemas acabaram. Eu posso ter sido um assassino, eu posso ter sido um criminal, e a partir do momento em que eu entrego minha vida a Cristo, as consequências também são tiradas. É uma das maiores mentiras, porque Deus, às vezes, permite que enfrentemos as consequências da nossa decisão, o que a gente chama de misericórdia extrema de Deus. E olha aqui, a culpa que cai sobre Jonas, ele sabia que era dele, ele mesmo confessa, ele diz: eu sei que é por minha causa, versículo 12, que essa tempestade veio sobre vocês. Esse problema veio sobre vocês por culpa minha. Jonas sabia, ele tinha noção do erro dele, e não foi mas não foi isso que gerou a vontade dos homens jogarem ele na água. Vejam, Jonas diz assim: para que essa tempestade passe, vocês precisam me jogar na água. Mas o texto diz que não foi o que eles fizeram, não imediatamente. Eles ficaram com receio. Veja, um grupo de pagãos são mais éticos do que o homem de Deus. Se fosse o inverso, se essa tempestade tivesse caído sobre os pagãos, por causa da culpa dos pagãos, Jonas, eu acredito que não pensaria duas vezes ao chutá-los do barco. Ah, vocês são culpados? Vamos abrir o alçapão aqui. Não foi isso que provavelmente estava no coração dele quando Deus manda ele para Nínive e diz: os ninivitas, tomara que morram mesmo, passa cerol neles, mata tudo, que eu vou ficar super feliz. Mas aqui nós vemos Jonas dizendo, me joga na água. Só que não foi o que eles fizeram, pelo menos não imediatamente. Em vez disso, os homens começaram a fazer o possível, diz o texto bíblico aqui, a voltar à terra, mas não puderam, porque o mar ficou ainda mais agitado. Versículo 13 diz isso. Quando Jonas diz, me joguem ao mar, nós podemos ver justamente a ética desses homens. E aqui eu preciso fazer um pequeno comentário sobre o cuidado que nós devemos ter ao julgar as pessoas. Ou julgar, pelo menos, quem é de Deus e quem não é de Deus. Nós não temos noção. Nós não sabemos quem é de Deus e quem não é de Deus. Claro que pelos frutos nós vamos ser conhecidos, com certeza. Mas nós não devemos ser rápidos demais a tirar conclusões sobre outras pessoas. Vejam, esses homens aqui, eu disse antes, só tem uma oração registrada no capítulo 1 de Jonas. E não foi Jonas que orou. Só tem uma oração aqui registrada. Era um grupo de pagãos. Um grupo de homens que no versículo 5 diz assim, e começaram a clamar cada um ao seu próprio Deus. Vejam o capítulo 14, o versículo 14 que diz. Primeiro vamos ler o versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Vejam o versículo 14. Eles clamaram ao Senhor, a Javé. Que mudança radical. Se antes eles estavam buscando naquilo que eles entendiam e conheciam como sendo o Deus deles, agora há uma mudança. Eles clamaram ao Senhor, a Javé. O texto, os melhores manuscritos diz Javé. Está escrito Javé aqui, não está escrito deuses. A Javé clama. Três vezes aparece essa palavra. Javé, eles começaram a clamar ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, nós imploramos. Não permita que nós cometamos um erro de tirar a vida de um homem inocente. Eles, antes de pedirem ajuda para suas próprias vidas, estavam preocupados com o bem-estar de uma outra pessoa. Nem Jonas estava tão preocupado consigo mesmo. Jonas diz, me joga no mar. E eles estavam preocupados, Deus, que a gente não faça algo errado e injusto aqui. Que mudança radical nesse grupo de homens. Isso a gente deveria nos chamar a atenção aqui. Veja como Deus trabalha, a grande mão de Deus trabalhando aqui em todas as partes nessa situação. O Senhor costuma, às vezes, usar o desespero para levar pessoas a clamarem por Ele. Deus, às vezes, age assim, né? Usa o nosso desespero, nossos momentos de infortúnio, para que nós possamos abrir a nossa mente e observar o que Deus está fazendo. Mas veja a teologia no final dessa oração, do versículo 14. Eu fiquei, assim, surpreso quando eles suplicam em favor de Jonas para que não cometam uma injustiça, porque nós não nos deixes morrer por tirarmos a vida de um homem inocente. Sabe, nós, a preocupação, essa teologia que eles têm aqui de não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque o Senhor fez o que o Senhor quis fazer aqui. Essa tempestade tem o seu dedo aí. Eles reconheceram a soberania de Deus. Olha que teologia profunda. E não vem de Jonas, que é o profeta de Deus. Agora, tem duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, nós vemos o lado de Jonas. O que nós podemos aprender com Jonas aqui? Tempestades vão continuar até você parar de fugir de Deus. Essa é a primeira coisa. Foi na vida de Jonas. E talvez Deus haja assim também na nossa vida. Às vezes, Deus usa tempestades para nos chamar de volta a Ele. Lembra do filho pródigo? Que foi para uma terra distante, gastou tudo o que tinha de forma dissoluta, de forma irresponsável, diz o texto bíblico. E depois, quando os problemas começaram a surgir, ele ficou no desespero. Qual foi a primeira coisa que ele lembra? Eu vou voltar para o meu pai. É assim que às vezes Deus age em nossa vida. Às vezes as tempestades continuam em nossa vida até pararmos de fugir de Deus. E geralmente, irmãos, nós navegamos tranquilamente na desobediência, porque a desobediência traz uma recompensa temporária. A desobediência nos traz uma paz, uma tranquilidade, um prazer temporário. Pecado é assim. Nos traz prazer temporário. Mas depois vem a conta, e é amarga, uma conta amarga demais. Esse é o lado de Jonas. Depois nós temos o lado dos marinheiros. Versículo 16, veja só o que diz o versículo 16. Eles então lançaram o homem ao mar, e quando eles viram que o mar se aquietou, ao verem isso, eles adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifícios e fazendo-lhes voto. As palavras aqui realmente importam, viu, gente? A palavra hebraica para o Senhor aqui também aparece, Javé, nome de Deus de Israel. Enquanto Jonas está lá subindo e descendo na água, esses homens estão no convés, adorando ao Senhor, rendendo sacrifícios, fazendo votos a Deus, indo para onde? Para Tarsis. Agora Deus tem o Logos Hope indo em direção a Tarsis. Um grupo de missionários indo para Tarsis, para a Espanha. Olha como Deus trabalha. Eles jogam o profeta que foi mandado para evangelizar um povo no mar. Eles se convertem no convés, porque aqui o texto dizendo, fazendo votos para Deus, é se comprometer com Deus. É isso que a gente fez aqui. Eu me comprometo publicamente de andar como um cristão. É fazer um voto diante de Deus aqui. É muito sério o que a gente viu aqui essa manhã. Não é brincadeira. É alguém que está dizendo, irmãos, vejam, eu sou cristão, faço um voto diante de Deus e quero caminhar como um cristão. Estamos fazendo um voto. E os marinheiros aqui, diz o texto, que fizeram um voto e agora nós temos um navio navegando em direção a Tarsis, carregado de missionários. Para a Europa. Olha que beleza, olha como Deus age. E Jonas está subindo e descendo nessa água aqui. Deus ama Tarsis também. Não só os ninivitas, mas a Tarsis também. E esse grupo de missionários agora está indo em direção a esse lugar, né? Depois, se Deus permite que enfrentemos as consequências de nossas decisões, a forma como Deus também trabalha na vida de pessoas que estão fugindo dele é que também Deus revela a sua graça no meio de julgamentos, né? Versículo 17, que é extremamente conhecido, aqui a parte que mais conhecemos sobre o texto é quando o peixe engole Jonas, e o texto não diz que Deus criou um peixe, mas o texto diz que Deus enviou um grande peixe, e não diz que, se era uma baleia ou não. De novo, volto a dizer, a gente às vezes gasta muito tempo com a identidade desse animal, quando na verdade nós deveríamos nos ater um pouco mais no que importa. Por que Deus envia o peixe? Por dois motivos. Primeiro, para salvar Jonas. No meio de um julgamento tão duro, Deus revela a sua misericórdia, Deus salva Jonas. Qual era a possibilidade de um homem da Galileia, longe do mar, do interior, saber nadar? Talvez ele sabia, mas provavelmente tinha o nado cachorrinho, sabe? Já nadou aquele nado cachorrinho assim? Em alto mar? Né? Aonde você vai parar com o nado cachorrinho em alto mar? Mesmo que você fosse um exímio nadador, né? Chega um momento em que você naufraga. Primeiro lugar, Deus manda esse peixe para resgatar Jonas. Se ele não tivesse mandado o peixe, Jonas teria morrido. Segundo, para trazer arrependimento à vida de Jonas. E ali começa a nossa segunda parte, segundo capítulo do livro, onde nós vamos ser informados, então, que Jonas ora. Mas Jonas só vai orar no segundo capítulo do livro. E eu vou, só estou fazendo aqui um pequeno spoiler da semana que vem, mas eu quero encerrar essa manhã. Se você está fugindo do Senhor, talvez você esteja aqui essa manhã fugindo de Deus. Talvez você esteja no porão de um navio, dormindo o seu sono. Não espere pela tempestade. Não espere pelo peixe. Talvez ainda seja tempo de você parar e dizer assim, eu não quero fugir mais. Eu quero voltar ao Senhor. E eu quero aplicar aqui essa manhã, pode passar esse, Igor, por favor, sobre o que nós podemos fazer com tudo isso que a gente leu aqui essa manhã nesse texto. Primeiro, talvez você seja um fugitivo, talvez você esteja fugindo do Senhor, daquilo que Deus tem para a sua vida, do plano e propósito que Ele tem desde que você nasceu. Todos nós nascemos com um propósito, uma missão que Deus nos dá, e nós não vamos ser chamados para casa antes de concluirmos ela. Mas nós podemos fugir dela. E volto a dizer, talvez as tempestades começam a soprar, os ventos bem fortes, Deus chamando a nossa atenção. Talvez você esteja nessa situação. Ou talvez você tenha um ente querido que esteja nessa situação. Talvez você tenha um irmão, um parente, um familiar que esteja longe do Senhor. Deixa eu dizer alguma coisa muito importante, se você está nessa situação. Deus sabe como trazer essa pessoa de volta. Deus sabe como fazer. Portanto, não desista. Não desista, não deixe de acreditar. Continue acreditando, continue orando por essa pessoa. Talvez você vá orar 10, 15, 20, 30 anos pela conversão dessa pessoa, mas você não é o agente transformador, você não converte ninguém. Quem transforma, quem converte, quem muda a vida é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós somos apenas agentes usados, ferramentas usadas na mão de Deus. Portanto, continue orando, continue acreditando, não desista. Deus sabe onde Ele está. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe como alcançar essa pessoa. Deus é exímio nisso. Deus é profissional nisso. Da mesma forma como Ele trabalhou na vida de Jonas, Ele pode trabalhar na sua vida. Da mesma forma como trabalhou na vida de Jonas, pode trabalhar na vida dessa pessoa que talvez esteja passando na sua mente nesse momento. Portanto, irmão, não desista. Continue orando, continue acreditando. Deus pode fazer. Domingo que vem nós vamos olhar no capítulo 2 de Jonas e vamos refletir um pouco sobre essa oração que Jonas faz. E essa oração é muito interessante, porque o versículo-chave está justamente no capítulo 2 de Jonas, quando Deus reconhece que só Deus salva. Essa é uma declaração da soberania e do poder de Deus, feita por um homem desesperado. E ele grita das profundezas, só o Senhor, ou a salvação vem do Senhor. Versículo 9, final do versículo 9 do capítulo 2. A salvação vem só do Senhor. Então, irmãos, se você está nessa situação, que você está fugindo de Deus, esse é um dia de reconciliação. Esse é um dia de dizer, Deus, eu entendi. Eu não quero mais fugir do Senhor. Esse é o momento de reconciliar. Momento de clamar ao Senhor, diz Deus, eu não preciso da tempestade. Não manda a tempestade. Eu não preciso do peixe. Não manda o peixe. Eu entendi. Eu quero voltar. Esse é o momento da reconciliação. Essa manhã. Talvez você esteja dormindo e o mundo inteiro clamando à sua volta, gritando, por favor, acorda, como você pode dormir? Como você pode não orar? Como você pode fugir de Deus? Assim como o capitão gritou com Jonas. E a minha oração é que nessa manhã você se reconcilie com Deus. Nessa manhã, além de ser uma manhã de celebração com irmãos que foram batizados, também com uma celebração de uma manhã de ação de graças, também é o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor, e nós vamos fazer isso agora. A celebração da ceia do Senhor é a participação daquele momento onde nós lembramos do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, que o sacrifício que trouxe salvação, libertação do pecado, que nos trouxe a certeza de uma vida eterna vivida com o Senhor. Agora, se você está fugindo de tudo isso que Deus está oferecendo com a vida com Ele. Portanto, essa manhã é uma manhã de reconciliação. Para tomar parte dessa mesa, reconcilie-se com Deus. Busque a Deus, para que Ele possa também transformar a sua realidade. Gostaria de orar e logo em seguida, pastor Klaus vai nos conduzir na ceia. Mas lembre disso. Essa manhã é um dia de reconciliação, se você precisa. Busque reconciliar-se com o Senhor. E se você talvez não conhece o Senhor, você nunca entregou a sua vida a Cristo, essa manhã é a manhã de entregar a vida a Cristo. Não deixe para depois. Entregue sua vida a Cristo. Faça parte dessa grande família que um dia estará diante do Senhor, como o texto que o Udo leu aqui no início de Apocalipse. Um dia nós estaremos diante do Senhor, de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas e nações, adorando ao único e verdadeiro Senhor. Querido Deus, como o Senhor fez com Jonas, faça também por aqueles que estão fugindo do Senhor essa manhã. Mesmo depois de uma mensagem como essa, é fácil sentir-se sem esperança, mas, Deus, o Senhor sabe onde cada um de nós está. O Senhor sabe como tocar o coração de cada um de nós. E a minha oração é nessa manhã que o Senhor atraia aqueles que estão fugindo do Senhor outra vez e os traga para casa. conceda-lhes a graça e conceda a cada um de nós a graça também de esperar que o Senhor faça isso. Porque às vezes oramos por pessoas que conhecemos, pessoas que são tão amadas por nós, que estão longe do Senhor. Mas conceda-nos a graça de acreditar, numa crescente confiança de que um dia estaremos juntos diante do Senhor. Conceda-nos essa graça de crer que o Senhor tem interesse na vida dessa pessoa e que o Senhor está trabalhando para atraí-la ao Senhor. Deus, ajude-nos que nós nunca venhamos a desistir da esperança, mas que nós possamos continuamente acreditar que ao trazer Jonas de volta, o Senhor pode também fazer o mesmo para aqueles pródigos que nós amamos. E eu oro por cada um de nós aqui essa manhã assim também. Que se nós temos em nosso meio filhos pródigos que estão longe do Senhor, vivendo uma vida espiritualmente irresponsável, cocheando entre secularismo e cristianismo, Deus, por favor, traga de volta essas pessoas. O Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como tocar o coração, e é isso que eu peço nessa manhã. Por favor, Deus, toca o coração das pessoas que estão longe do Senhor. Eu oro também, Deus, para que Teu Espírito faça que nós não podemos fazer, que é justamente convencer do pecado, da justiça e do juízo todos aqueles que precisam. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.